voltamos a apresentar Central Manhã.
É o Central Manhã aqui de volta e a gente agradece a todo mundo. Infelizmente não está dando tempo de falar o nome de todo mundo, mas queremos agradecer a professora Sebastiana Mendes, lá de Sucupira do Norte, desejando aí que Deus abençoe cada um desse maravilhoso programa. A Virgínia, lá da Rádio Arco-Íris FM, do município de Graça-Aranha, Maranhão. A Rádio Tarumã 87,9. A Maria Lopes, bom dia a todos da equipe. Vocês são a voz do povo. E ela diz assim: enquanto o Carnaval e o São João é o maior do Maranhão, também tem a maior pobreza do Brasil. O governador esqueceu de falar. Não, falou sim. Falou que quando pegou o governo tinha quase 2 milhões de pessoas ainda na extrema pobreza. Já conseguiu reduzir um pouco, mas ainda tem 600 mil pessoas passando fome no Maranhão e que precisa resolver o problema deles antes de terminar o governo.
Pobre, viu, Beto?
Isso.
O mais pobre hoje é Alagoas.
É, José Rocha diz assim: cara, o Beto Fernandes, fique bem claro, não questiona a lisura do solteiro. Enquanto o Jalber estava na roça, eu já estava fazendo mestrado, nada de pessoal. Tá aí, já chupa essa, Jalber Pereira. Ribamar Fernandes mandando bom dia, um abraço para a sobrinha, a Ingrid e a Yasmin. Ai, duas garotas bonitas aí, embelezando o nosso Piauí. Canal Cidade Verde, bom dia para o Paulo Henrique em Mirinzal. Um abraço a todos. Gente, muito obrigado a todos que estão participando aqui do nosso programa, mas vamos à Câmara de Vereadores com o nosso repórter Jonas Mendes. Bom dia, Jonas Mendes. Os trabalhos foram retomados aí. O que nós temos de novidades? Bom dia.
Bom dia, companheiros. Realmente os trabalhos iniciaram ontem aqui na Câmara Municipal de São Luís com a realização da sessão solene, que começou na parte externa com o hasteamento das bandeiras. Em seguida, os trabalhos seguiram na parte interna com a presença dos vereadores, vereadoras e convidados especiais. E dentre falar do o presidente do MDB, o senhor Marcos Brandão. Vamos ouvir aqui o que falou para a gente o presidente do MDB, o Marcos Brandão.
Aqui muito feliz de estar presente aqui na Câmara de Vereadores, que realmente eu me sinto em casa, vários amigos. E a Câmara de Vereadores, ela concentra todos os tipos da população de São Luís. Tanto do evangélico, tanto da Umbanda, dos católicos. Isso aí é um exemplo de como ela é diversa. E aqui realmente representa a toda a coletividade. E o governo do estado tem uma parceria muito grande com os vereadores desta casa. E eles são muito bons. Eles fazem uma grande ação na saúde. Eles trazem problema de ruas. Eles trazem problema de escolas. E na medida do possível, o estado tem sido presente e parceiro. E a expectativa para esse ano vai ser de um maior apoio para esta casa e a esses vereadores que representam diretamente toda a coletividade ludovicense.
Em seguida, tivemos a realização de uma sessão extraordinária para a votação do orçamento de 2025, aqui para a capital maranhense, que ficou na ordem de 5,5 bilhões. E nessa peça orçamentária, que foi encaminhada pelo Executivo para a Câmara, 32 emendas foram colocadas pela Câmara, sendo que só 12 foram aprovadas. Dentre essas, duas foram mais debatidas, que foi uma do Coletivo Nós e outra do vereador Marquinhos, com o mesmo objetivo, que era tentar conseguir recursos para a manutenção do transporte escolar, um passe livre, essa coisa que vem rendendo desde o período, ou seja, desde o mês de outubro. E acabou que, depois de tanta discussão, tanto debate, a do Marquinhos, ela foi aprovada, sendo que a mensagem, ou seja, a emenda, ela determina, ela solicita, na verdade, que o Executivo ele tire uma quantia de cada secretaria, em torno de em média de 7 secretarias, para chegar no montante de 21 milhões, sendo que foi avaliado pela própria comissão, integrante da comissão de orçamento, que é inconstitucional dessa forma. Mas mesmo assim foi aprovado, e aí fica no aguardo do que o executivo pode fazer, se vai sancionar ou não, se vai de repente vetar. E aí tivemos também a mensagem do executivo, que foi também analisada pelo plenário, com relação à mudança que o executivo estava pretendendo, que é relacionada ao remanejamento do recurso. Aquele valor que fica disponível, ou seja, que fica flexibilizado para que o prefeito ele possa usar da forma como ele necessitar. Então, a mensagem do executivo: o prefeito ele pretendia que a Câmara aprovasse para 25% esse remanejamento, e a Câmara preferiu manter 5%. Então, no final dos trabalhos, nós ouvimos também o líder do governo, o doutor Joel. Vamos ouvir o que, o governo pensa em relação do que disse o doutor Joel aí.
Na verdade, é uma pauta que não caberia, né? Todas as tratativas financeiras, orçamentárias, elas são do Poder Executivo. Então, o que se buscou, na verdade, acompanhando a Comissão de Orçamento da Casa, que se debruçou sobre esse assunto nos últimos meses, respeitando, inclusive, todo esse trabalho, foi que nós acompanhamos essa Comissão de Orçamento e votamos pela contrários, né, à emenda do vereador Marquinhos.
Agora, a 23.
Bom, a emenda 23 é uma emenda que trata da transposição, né, do remanejamento do orçamento pelo prefeito. Então, antes, historicamente, até o ano passado, esse percentual era de 25%, ou seja, o prefeito poderia remanejar o orçamento em até 25%. E aí, hoje, se reduziu essa possibilidade de remanejamento para 5%. E dessa forma, é a tentativa de engessar, né, de fazer com que o governo ele fique mais engessado, como falei, no que diz respeito a essa possibilidade de remanejamento. Se a gente for aqui para Teresina, por exemplo, lá é 35% de possibilidade de remanejamento. Se a gente for para Fortaleza, lá é 30%. São 30% a possibilidade de remanejamento. E aqui, hoje, infelizmente, se reduziu essa possibilidade de remanejamento para apenas 5%.
É isso, Jonas.
Ok, companheiros. Nós estamos aqui já com acesso ao comitê de imprensa aqui da Câmara Municipal de São Luís, aguardando a abertura de mais uma sessão, desta vez sessão ordinária, com horário confirmado, regimental da casa, que é a partir das 9 horas da manhã. Alguma pergunta, Humberto?
Não, só parabenizar você por essa cobertura ao vivo da Câmara de Vereadores de São Luís. Eu acho que é um dos veículos de comunicação que tem cobertura ao vivo, em tempo real, em rádio e televisão, né, para todo o nosso Brasil, a sua cobertura aí na Câmara. Parabéns aí pelo seu trabalho. Vamos em frente.
Ok, companheiros. Um bom dia para todos nós, e em especial aos ouvintes que acompanham também através das emissoras de rádio, na cadeia de rádio aqui pela Rádio Central de Notícias, em especial aqui a Rádio FM Alô Maranhão. Está sempre no dia a dia com nós.
Obrigado, muito obrigado, Jonas Mendes. Olha, o Douglas Pintos, o vereador Douglas Pintos, que foi o mais votado, né? O mais votado.
Mais, ele falou que mais 16 mil votos.
No ano passado estava aquela história toda: não, vamos para a União, vamos para a bandeira da paz e tal. Mas disse que não é bem isso que está acontecendo já no início dos trabalhos. Vamos conferir o que ele disse.
O presidente é extremamente democrático nesse processo. Você pediu que aqui, realmente, nós nos temos a unir.
Pelo que eu estou percebendo já, eu acredito que não haverá harmonia, embora isso tenha sido declarado no ano passado, né? Que a Câmara ia trabalhar junto, que ia ter harmonia, que ia jogar a toalha branca. A gente espera que específico. Mas pelo que eu vi, das emendas que foram incluídas no orçamento de 2025, a gente já percebe que não vai ser bem assim. Porque, primeiro, a partir do momento que a Câmara quer reduzir a autonomia do prefeito de remanejar em créditos adicionais de 25% para 5% do orçamento, é você aprisionar o gestor público a esta casa, a Câmara. Ou seja, a Câmara está dizendo para o prefeito, não, prefeito, tudo que você fizer, você tem que vir aqui pedir autorização.
Isso, daí. A Adriana Nogueira acompanhou de perto também toda a movimentação, vai estar também conosco cobrindo o Legislativo Municipal, afinal de contas é o principal legislativo por ser o da região da capital do estado, né? Nós vamos, só completa as informações sobre o passe livre, que é uma notícia, aí o Nildo Costa já está conosco, segura só um pouquinho, Nildo Costa, só para explicar melhor essa questão do passe livre.
Só complementando o que o Jonas falou, viu, Humberto, é um projeto de emenda do projeto lá do Marquinhos, como ele falou, projeto de lei número 210/2024. Então, o que que acontece? Ele vai assegurar duas viagens diárias gratuitas para os estudantes da rede pública e privada, sem restrições de renda, ou seja, qualquer renda a pessoa pode ser incluída. E que se tenha localização de residência no ensino, ou seja, desde que more e estude
em
São Luís. Então, o texto aprovado aí destina 21 milhões ao programa, que será redirecionado.
Redirecionado,
palavra isso. Difícil. Então, ele será redirecionado dos recursos de outras pastas para poder cobrir. Porque 21 milhões de reais não é pouco dinheiro. Para você ter uma ideia, Humberto, esse projeto agora do Marquinhos, ele foi aquele resultado do plebiscito lá da eleição. Sim, você é a favor ou contra o passe livre? Então, naquela oportunidade, o que aconteceu? O resultado foi de 89,91%. Quase 90% da população diz que sim, que concordaria com o passe livre. Esse total dos votos chegou a 523.711 votos. São Luís não é a primeira, não será a pioneira. Esse exemplo aqui de São Luís foi adotado anteriormente já em Fortaleza, Maceió, Manaus, Brasília, Belo Horizonte e Foz do Iguaçu, que não é a única cidade que não é capital. Foz do Iguaçu, se não me engano, ali fica ali Paraná, se não estou enganado.
E para fazer
Paraná.
Justiça foi uma iniciativa do vereador Frazão, né?
Exatamente. Então a expectativa é que a medida venha contribuir justamente para redução da evasão escolar, porque sabemos que tem muitos alunos que não vão à escola, não são todos.
Porque
mas
não
a maioria
tem dinheiro para pagar passagem. Pagar. Né? Então é a passagem gratuita, duas passagens, ida e volta, né? Para a escola. Pagos pelo
município.
Pelo município.
Então, por isso é que é preciso pegar recursos de outras pastas.
Isso. E aí reduziram essa transferência de recursos para 5%.
Exatamente. Né,
pro Braide. Aí o Braide não deve gostar disso.
É isso que disse, que tentou de falar lá o Douglas.
Isso.
Estamos apresentando Central Manhã.
Todo mundo quer chegar a algum lugar. O pedestre, o ciclista, o motociclista e o motorista. E para chegar bem ao seu destino, não deixe que a pressa seja sua inimiga. No trânsito, todos têm os mesmos direitos. Saia mais cedo. Seja gentil. Respeite os limites de velocidade. Isso mesmo. Desacelere. Seu bem maior é a vida. Uma campanha do Detran. Governo do Maranhão. Trabalhando para todos. Para quem constrói, para quem realiza, para quem produz, para quem semeia, para quem cuida, o tempo é um instrumento de transformação. Em 2024, andamos de mãos dadas com ele. Tivemos tempo para aprender novas lições, para dar novos passos, para abrir novos caminhos. Tempo para alimentar novos sonhos. Tempo para colher novas esperanças, para salvar muitas vidas. E tivemos tempo para mudar a vida de muita gente. Em 2025, queremos ter o tempo ao nosso lado para fazer muito mais pelo Maranhão. Porque o tempo que temos é para trabalhar para todos. Aqui o tempo não para e o trabalho continua. Governo do Maranhão, trabalhando para todos.